A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman.
Alô, ouvintes da Mais Livre de Todas, nós estamos começando mais um Cultucada ao vivo hoje dos nossos estúdios online, porque cada um está em um lugar da cidade. Se tem uma coisa que a pandemia nos trouxe, foi esse conforto da gente ficar em casa, resolvendo o que tem que fazer, sem precisar fazer uns deslocamentos, às vezes, impossíveis. Hoje eu estou no estúdio com o Antônio Gonçalves, que é cofundador e diretor artístico do Olhar de Cinema, e também o diretor da Grafo Produções, e com o William Biadioli, que é roteirista, diretor, residente aqui em Curitiba. Ele já roteirizou e dirigiu os curtas-metragens Curitiba Baixo e Melhor Cidade do Mundo, o Estacionamento, e co-dirigiu com Eugênia Castelo o curta-metragem Duda. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço pela participação. Nosso papo de hoje vai ser sobre o cinema independente. E a gente vai falar um pouco da democratização do acesso ao cinema independente, os desafios, as dores e a delícia de fazer, né, cinema no Brasil, no Paraná, e também saber um pouquinho do Olhar de Cinema, que já está na sua 11ª edição. Eu gosto, meninos, de começar o programa querendo saber um pouco da história de vocês, de como que vocês chegaram no audiovisual, como que vocês se tornaram roteiristas, diretores, enfim, como que o audiovisual entrou na vida de vocês?
Quer começar, Will?
Não, manda bala aí, Antônio. Eu tô vendo se eu consigo acessar no computador, eu tive que entrar do celular. Cara.
Tá,
conta você lá. Você tem mais história aí.
Tá, não, assim, eu na verdade, eu sempre, é muito interessante isso, na verdade, porque eu tive uma relação com o cinema na tentativa ali da faculdade, né? Então tem aquele momento da nossa vida que a gente escolheu o que vai fazer, o que vai ser da vida, e aí eu falei, putz, cinema, acho que cinema é legal. Aí, depois de um tempo, até comecei a pensar, nossa, mas por que eu quero cinema, né? Por que eu gosto de cinema? Aí eu lembrei, né, que minha vida, eu vivi enquanto era criança, ali dos meus 5 até... Não, até menos, dos 3 aos 7, 8 anos, dentro de uma locadora de cinema. Eu morava dentro de uma locadora, com meus pais e meu avô tinham uma locadora de cinema, de VHS, né? E eu morava ali dentro, né? Morava dentro mesmo, a locadora era na sala da casa, era um sobrado e aí tinha a locadora na frente da casa e a sala. E isso ficou comigo, né? Porque de alguma maneira isso fica, essas coisas que a gente passa na vida vão nos moldando, nos construindo. E aí quando eu fui prestar vestibular, não gostava de nada, não queria fazer nada. Aí eu falei, vou fazer cinema. Aí prestei e não passei. Aí, né, fui fazer uma outra faculdade de relações públicas, que tem um pouco a ver, tá dentro desse tronco comum de comunicação social e tal. Até a parte de comunicação social eu gostava bastante, mas a parte mais administrativa de relações públicas eu não gostava muito. Aí, no final do curso, eu já estava bem desestimulado, falei, putz, vou tentar cinema. Aí vi que tinha uma faculdade aqui em Curitiba de cinema, acabado de abrir. E aí eu falei, putz, vou prestar vestibular. Prestei, passei, mudei para Curitiba, e aí a partir de então fundei a Grafo Audiovisual, comecei a olhar, a gente em 2007, começamos a olhar de cinema em 2012, e aí fizemos vários, mais de 30 filmes, né, dentre curtas, longas, séries aqui na cidade, já estamos na 11ª edição do Olhar de Cinema. E o Will até entrou aí, uma parte aí tem uma certa, né, converge momentos aí que ele também trabalhou na Grafa, trabalhamos juntos, tá? Aí ele pode contar essa.
Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo?
Estamos, quero saber como que você agora, também chegou nesse lugar.
Agora aqui nesse lugar misterioso aqui. Não, então, teve isso, né, eu trabalhei 5 anos, acho que foram 5 anos com o Antônio na Grafo. Foram as 5 primeiras edições do festival que a gente fez. E eu comecei no cinema meio que assim, porque eu, na realidade, gostava muito, assim, gostava muito e achava que era impossível de fazer, né? Fazer a faculdade de publicidade em São Paulo. Daí eu conheci um pessoal da... pessoal que mudou minha vida, assim, pessoal da Índia, o pessoal com uma viagem que eu fiz, eles estudavam cinema em Sunderland, na Inglaterra, e a gente ficou, tipo, uma semana inteira, eles foram filmar uma festa de ano novo de uma galera do Sri Lanka, assim, um negócio muito maluco mesmo, e aí a gente, daí eles falaram, pô, mas por que você não faz cinema e tal, eu disse, pô, cara, fazer cinema, que história é essa e tal, hoje eu vejo que eles tinham razão de ter insistido, assim, não consigo me ver fazendo outra coisa. Na realidade, eu acho que eu sou totalmente incompetente, assim, pra fazer qualquer outra coisa. Talvez um pouco incompetente também pra fazer cinema, mas aí já é uma outra história, assim. Então foi. Mas foi isso, foi mesmo um desejo de querer muito fazer. Então, olha, a gente começou fazendo tudo que era possível, tudo que meio que dava ali no pra fazer no começo, documentários de faculdade. Comecei fazendo documentário com meu primo, trabalhava fazendo os institucionais. Enfim, a gente aí foi aprendendo meio que tudo que dava, editar, montar, dirigir, câmera e tudo, fazer tudo o que dava, assim.
Que dá, né? Porque tem que fazer tudo.
Exatamente.
Tudo legal. Aí. E escutem, sétima arte, né, o cinema, eu acho que ele é um lugar muito antagônico, porque ele é uma das armas, uma das linguagens da arte mais consumida, né, dentro da indústria, enfim. Porém, o que é consumido e que tem grandes bilheterias e que realmente gera lucro é um lugar que é o mainstreaming, e aí existe o cinema independente. Como é produzir cinema independente no Brasil? Queria que vocês contassem um pouco dessa jornada, momentos gloriosos, momentos como estamos agora, que não são nem um pouco gloriosos. Queria que vocês contassem um pouco desses desafios, né? Qual a visão de vocês desse antagonismo, de ser um lugar que tem muito dinheiro, mas assim, quando é independente, que não é tão independente, né? Eu gosto de dizer que nós independentes, né, que não estamos no mainstream, nós somos mais dependentes do que quem se diz que é, né, cinema que não é independente, né, que é que está na grande mídia. Queria que vocês contassem um pouco desse processo de vocês, assim. Pode começar você.
Eu? Tá, não, assim, eu tô desde 2006, né, fazendo, também comecei fazendo filme de guerrilha, fiz uma faculdade, vim fazer a faculdade de artes do Paraná aqui, encontrei uma galera, começamos a fazer filme sem grana nenhum e tal, e sempre no objetivo, né, como meta de um dia a gente viver trabalhando de cinema. E aí é um passo a passo, é um caminhar, faz um curta, leva pra um lado, faz outro curta, leva pra um lado, e não sei o que, aí fica ruim, aí um fica mais legal, aí fica ruim de novo, aí a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Porque você realmente aprende muito na prática, a prática traz essas horas de set, né, que eu costumo comparar com horas de voo, né, que te você vai afinando os processos em qualquer área que você esteja desempenhando, qualquer função que você esteja desempenhando dentro de um set, né. Quanto mais horas você tem dentro de um filme, né, não precisa ser no set necessariamente, mas dentro da produção de um filme que tem várias etapas, melhor você vai ficando naquela função. E aí a gente começou muito nesse lutando e conseguindo os primeiros recursos, né, através de editais municipais, que esses são muito importantes, principalmente para os entrantes, assim, porque dá a possibilidade de fazer curta-metragem. Diversas cidades têm, Curitiba tem um edital que talvez seja mais virtuoso dele, porque é um mecenato, que é um que tem todo ano, assim, basicamente. Eu acho que é difícil ter um edital que tenha tantos anos, há tanto tempo, seguido, sem interromper, se eu não me engano, não interrompeu. Aí depois a gente começa a esbarrar, né, em questões maiores, né? Então aí projetos maiores, realmente o desafio é muito grande, porque a gente, quando vai dar o passo para longa, e curta também, a gente vai lá, pega um edital, né, inscreve, ganha e faz o dinheiro com aquilo. Longa, sério, às vezes a gente tem que captar de vários lugares diferentes, várias fontes de financiamento, nacional, internacional, é muito mais complexo. E aí o grande problema é justamente a falta de continuidade nas políticas, né? Então, assim, como qualquer política, né, porque que o governo tenha, política, né, de Estado ali, para auxiliar o audiovisual, para incentivar o audiovisual, como faz para qualquer indústria, né? Eu sempre falo, tipo, a indústria automobilística é o que tem mais incentivo, muito mais que o cinema, por exemplo. E tudo bem, a indústria agropecuária tem incentivo pra caramba, muito mais, dezenas de vezes mais do que o cinema. E é, ok, mas, e o cinema, então, tem aquela, né, rapa do tacho ali, o que sobrou pro audiovisual, e não tem uma continuidade, não tem realmente um pensamento estratégico de 5, 10, 15, 20 anos, onde que a gente vai chegar. Tinha, começou em 2012, algo muito, 2010, 2012, algo muito legal, muito virtuoso, mas aí foi interrompido em 2018, aí agora está recomeçando de novo, depois de 4 anos, se perde uma geração ali, se perde. É três, quatro turmas de cineastas sendo formadas na faculdade de cinema, nos cursos de cinema, que ficaram ali sem ter o que fazer. Claro, tem o fator pandemia no meio, mas não é só isso. É, infelizmente, tem outras coisas também, além da pandemia, que atrapalham demais o desenvolvimento do setor. E assim, o recurso tem... já criou-se um arcabouço jurídico para que o próprio setor invista no próprio setor. Então, todo mundo, eu, William, todo mundo que participa do audiovisual paga imposto, né, que é um Condecine, para alimentar o próprio setor, as empresas de telefonia, que hoje em dia, né, no celular, o que a gente mais consome é vídeo, né, então eles também pagam um imposto específico para isso, não é nem um imposto, uma contribuição, então é específico para isso. Se não for para isso, não vai para a saúde, não vai para a cultura, não vai para lugar nenhum, tem que ir para isso, porque ele só existe porque existe o setor audiovisual, senão ele não existiria. Mas, mesmo assim, ainda... é colocado a todo momento, né, barreiras, dificuldades que a gente tem que enfrentar, e realmente isso acaba atrasando muito o desenvolvimento do setor como um todo, e principalmente desses filmes maiores, assim, né, de projetos maiores de longas e séries.
Uhum. E você, William, o que você acha de tudo isso? Como é para você a tua visão nesse...
Então, Michele, até recentemente a gente estava pensando aqui que a gente lançou um filme no cinema agora, ainda está no cinema, né, cumprindo a sua heróica quarta semana no cinema, apenas uma sala na cidade de Curitiba, apenas um horário, que é o Mirador, que é um filme que eu produzi, escrevi junto com o Bruno, que é o diretor do filme, Bruno Costa. E foi uma experiência, para mim, muito marcante, assim, porque é tudo isso que o Antônio falou. Daí a gente rema, faz as coisas, levanta o orçamento, levanta o dinheiro, levanta tudo, faz o filme efetivamente, coloca o filme de pé, passa para os festivais, roda o mundo inteiro praticamente, né? Pô, esse filme foi exibido em Cuba, foi exibido nos Estados Unidos, foi exibido em vários lugares online também, um monte de gente assistiu, mas daí chega no cinema e daí você tem um horário... um horário geralmente ruim, assim, para não dizer horroroso, mas eu acho que é muito parecido com banda, né? Com banda, quando vai fazer assim, começo de vai abrir show para as bandas maiores, vai tocar num lugar desgraçado, os caras põem o volume baixo, dão os piores instrumentos que tem, as piores caixas que tem. Eu acho que é mais ou menos parecido, assim, eu acho que essa jornada de começo de banda, assim, eu me sinto mais ou menos semelhante, assim, não que tenha tido banda, mas de amigos que a gente vê. E, mas aí fica sempre essa sensação meio amarga de que não precisava ser assim, não tinha necessidade de ser assim, podia ser um pouquinho diferente, podia ser um pouquinho mais amigável, podia ser um pouquinho mais... E daí a gente já tem uma série de fatores, assim, que dificulta. A própria a forma das pessoas assistir hoje mudou muito, as pessoas assistem a hora que querem, da forma como querem, geralmente em casa, como você falou na abertura aí do programa. As pessoas adquiriram esse comportamento livre, assim, livre associativo muito forte, assim, né, com a produção. E aí a gente, quando chega nesse lugar, assim, a gente vai meio perdido, assim, é como se a gente sempre chegasse meio atrasado, assim, para a festa. Tipo, ah, agora a festa foi para outro lugar. Mas, pô, mas agora que nós chegamos aqui, agora que nós podemos tirar uma... Aí já, não, pô, a galera tá em outro lugar. Aí você corre para tentar chegar no outro lugar, aí quando chega, pô, não, agora a festa foi para outro lugar. Então, eu pelo menos tenho essa sensação, mas ao mesmo tempo isso que o Antônio falou, que eu acho que sei lá, de alguma forma serve de alegria, assim, pra gente, é de que, sei lá, as poucas pessoas que assistem, e digo assim, as poucas pessoas do público mesmo, assim, público geral, daí geralmente vem ou te manda uma mensagem, agora, né, que tem essa facilidade, às vezes te mandar mensagem online, assim, oh, gostei muito, assisti com a minha esposa, assisti com meu marido, assisti com os meus filhos e tal. Quando tem esse pouco, assim, que meio que fazem valer a pena, sabe, esse processo. Mas, de fato, tem muitas batalhas inglórias no meio desse caminho, assim. A verdade é essa.
Sim. E acho que uma das principais batalhas inglórias é a questão da difusão, né, da divulgação e dos espaços. Acho que você fez uma analogia muito, muito grata quando você fala das bandas, né, porque às vezes o que falta é espaço, né, para a contemplação dessas obras. Até uma das perguntas que surgiu mais de uma vez na caixinha de perguntas que a gente abriu foi essa: por que que os filmes só chegam em públicos que consomem cinema ou no próprio meio do cinema, né? Eu acredito que é por conta da falta de espaço, tanto na imprensa quanto nas grandes salas de cinema. E não sei, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acham que pode ser, assim, uma dificuldade, um obstáculo que impede que os filmes com alta qualidade, porque a gente sabe que são filmes incríveis, feitos de uma, né, a produção é impecável, o roteiro é impecável, são filmes que teriam tudo para estarem nas grandes telas e terem sucesso de bilheteria. O que vocês sentem, assim, de obstáculos que são as dificuldades para que o público comum, assim, quem não acompanha o cinema independente afinco, possa chegar nesses filmes? Ou que os filmes cheguem até eles, né?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.